Madragoas da Amália, com António Vieira.
Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma hora, mais um tempo em que estaremos aqui à conversa, hoje com o José Manuel Barata Feio, regressa às Madragoas, 4 anos depois, 3 anos e tal, estávamos aqui a fazer contas, e veio aqui a falar-nos, deste novo livro, A Sombra dos Heróis, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo. José, seja bem-vindo de novo aqui a este programa. Como é que tens passado?
Muito bem, muito bem.
É? A escrever muito?
A escrever muito e mergulhado na história.
E é sempre um mergulho, quando se está a escrever é mesmo um mergulho, a pessoa fica assim quase como numa bolha, ou no teu caso não, tens sempre capacidade para te relacionares com o mundo apesar de estares num processo de escrita.
É um processo de dualidade, quando se trata da escrita estamos mergulhados nela e estamos mergulhados na história se trata de um romance e depois em paralelo conseguimos naturalmente viver como toda a gente, se não esquecemos de comer, de beber e era
sim,
um problema.
Sim, isso seria um grande problema, de facto. E a escrita deste livro foi particularmente intensa para ti?
Não, a escrita não, a pesquisa sim, a pesquisa foi muito, muitíssimo.
Teve então dois períodos, não é? Um período de pesquisa e depois de escrita, ou as coisas foram acontecendo ao mesmo tempo?
Não, primeiramente houve um período de pesquisa que foi muito longo o período e a pesquisa muito difícil, depois a escrita em si propriamente dita foi uma coisa rápida, não? A pesquisa é que foi difícil porque...
Quanto tempo a pesquisa?
Cerca de 3 anos. Okay. O livro demorou exatamente 3 anos a ser estudado, no sentido de pesquisado, e depois de ser escrito. Curiosamente, no dia 16 deste mês, fará exatamente 3 anos,
que
esse projeto começou, não é?
E começou como? Qual é que foi o primeiro gatilho?
Foi uma espécie de desafio lançado por um amigo meu, o Rui Moreira, que é agora Presidente da Câmara do Porto, e que colocou a questão de saber se não teria havido portugueses em França a lutar contra a ocupação nazi. E eu fiquei um bocado envergonhado porque, tendo vivido em França, eu tive exilado lá mais de uma dúzia de anos, por um lado, e por outro lado, sendo jornalista profissional há mais de 40 anos...
Sentiste que deveria saber?
Não senti que devia, pelo menos, ter colocado essa interrogação. É a obrigação de curiosidade, quase, do jornalista. E o facto é que nunca tinha colocado essa questão em mim mesmo. E quando ele me lançou o desafio, tentei saber por todos os meios, contatando alguns colegas meus franceses, se não tinha havido portugueses na resistência. E a resposta foi sempre não. E depois procurei na internet esse instrumento fantástico, não é? Entra-se no Google, depois põe-se lá, resistência, portugueses, 39, 44 ou 45, e depois faço isso em todas as línguas, e o resultado é sempre zero, ainda hoje é zero. Não houve portugueses na resistência. E, no entanto, houve uma quantidade enorme de portugueses. Proporcionalmente, houve, aliás, mais portugueses na resistência a lutar pela liberdade da França do que franceses, o que é um número extraordinário.
Uau, isso é incrível.
É incrível,
é. Mas se na tua pesquisa através da internet, se nessas primeiras pesquisas de facto não encontraste nada, como é que chegaste a essa informação?
A vergonha, digamos que a vergonha profissional, empurrou-me para continuar a procurar. Eu encomendei imensos livros. Não desisti. Encomendei todos os livros que havia, ou muitos livros, pelo menos, sobre a resistência em França. Encomendei-os, li, e num deles... Ah, e em paralelo também escrevi para as associações de resistentes, que são em algumas centenas em França. Mandei e-mails perguntando se eles podem dizer-me se aí, nos vossos grupos de resistentes, não houve portugueses, e as respostas eram sempre negativas. Nos livros, houve um que surgiu de um tal Coronel Laroche, em que ele refere a participação de muitos portugueses na resistência. E foi a partir dessa pista que eu depois consegui apanhar, digamos, a primeira cereja. E foi para ali fora, acertei finalmente nos arquivos históricos do Ministério da Defesa francês, e lá, no meio de centenas de milhares de nomes, consegui encontrar estes 347 portugueses e portuguesas, e portanto tive finalmente uma base para poder construir o livro e de certo modo escravinhar esta página da nossa história, que é completamente ignorada e que é uma página da qual só nos podemos orgulhar, porque a luta contra a liberdade não se localiza geograficamente num país, ela localiza-se em todo o mundo e, no caso concreto da França, pois essa luta pela liberdade foi travada pelos portugueses também.
E é curioso que há pouco tenhas falado dessa tua vergonha quando foste interpelado pelo Rui Moreira, mas poderia ser a vergonha de muitos outros por nunca terem se debruçado sobre este tema. Porquê que achas que isso aconteceu? Porquê que achas que era um assunto esquecido?
Enfim, aqui eu tenho que abrir um parênteses, isto é, a vergonha no meu caso era particularmente maior. Não estou a dizer que os meus colegas jornalistas deviam ter vergonha, um bocadinho, mas não muito.
Por causa da tua ligação à França.
Da minha ligação à França, não é? Eu tinha estado lá uns 15 anos exilado e, portanto, não só exilado, porque eu não voltei para Portugal logo a seguir ao 25 de Abril, portanto, no total estive em França quase 20 anos e tinha mais obrigação do que os meus colegas portugueses ou franceses ter colocado essa questão, não é? Porque eu tinha um pé no lado nacional da coisa, isto é, enquanto português, e tinha o outro pé em França porque vivia lá, não é? Evidentemente estamos a falar de jornalistas, não é?
Mas a verdade é que, entretanto, encontraste estes
347, mas depois do livro concluído já chegaram mais informações sobre 18 portugueses que foram fuzilados, porque muitos portugueses foram fuzilados e não estão incluídos neste livro, mas este livro não é um livro fechado, não é? É sempre possível continuar a procurar e eventualmente encontrar outros portugueses. Agora que a pista está aberta, pode ser que ela dê ideias a colegas meus ou a historiadores.
Chama-se A Sombra dos Heróis, este livro do José Manuel Barata Feio, convidado desta noite das Madragoas. É de facto uma história desconhecida, esta dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo. Entre estes 47, o que é que mais te surpreendeu?
Os 347, bom, há de facto algumas histórias particularmente relevantes, eu diria, mas falando do conjunto, o que surpreende é de facto porque é que portugueses que viviam em França na altura, e os portugueses seriam entre 25 mil a 30 mil portugueses em França, portanto um número muito reduzido em relação àquilo que foi mais tarde, nos anos 60 do século passado, um milhão de portugueses, portanto ali era um número muito reduzido. O que é que levou esses portugueses que podiam ter ficado em casa, tranquilos, descansados? Portugal era um país neutro, eles estavam em França, a guerra podia fazer-se entre os franceses e os alemães, não dizia diretamente respeito aos portugueses. E, no entanto, eles lançaram-se nesse combate e lançaram-se por razões que se prendem, a meu ver, mais do que a luta pela liberdade, o que pode ter acontecido no caso de alguns deles, muito provavelmente também por uma questão de solidariedade. Vivendo ali, estando naturalmente inseridos na sociedade francesa, eles sentiram um pouco, como sendo deles também, essa violência que foi a ocupação do país.
Isso é notável.
É notável, é verdadeiramente notável. Eu sei que está muito na moda agora denegrir tudo o que os portugueses fizeram, autoflagelar-nos, e se descobrirmos que arranjámos mais um escravo a juntar aos outros, fazemos à volta disso um grande rufar de tambores e assim de seguida. Mas o facto é que podíamos fazer também, e por maioria de razão, um rufar de tambores à volta destes verdadeiros heróis, homens e mulheres, porque não foram só homens e mulheres, que fizeram aquilo que, em última análise, e proporcionalmente, menos franceses do que eles fizeram.
Este livro do José Manuel Barata Feio é baseado em material inédito.
Completamente.
Há pouco começámos a falar sobre esse teu processo de pesquisa, mas que tipo de material nós podemos encontrar aqui neste livro?
Aqui trata-se de uma síntese, não é? No conjunto, quando eu consegui localizar esses portugueses todos, eu tive que arranjar em Paris researchers, pesquisadores e autorizações para consultarem nos arquivos históricos todos os dossiers, toda a documentação que lá existe ainda hoje sobre os portugueses. Essa documentação foi toda fotografada e foi enviada para cá, estamos a falar de milhares e milhares de documentos. E foram esses documentos que serviram de base depois para a construção do livro, enquanto tal. E foram também, e por essa razão e por esse facto de serem milhares e milhares de documentos, que o livro deu imenso trabalho na área da pesquisa.
José Manuel Barata Feio, convidado esta noite nas Madragoas, falamos sobre este livro, novo livro, chama-se A Sombra dos Heróis. Já lá vamos a mais conversa, mas antes disso temos também a ouvir aqui alguns temas, alguns fados, e o José deu uma excelente sugestão, que era ouvirmos aqueles fantásticos duetos de Carlos do Carmo com vozes de uma outra geração, que não a de Carlos do Carmo, mas as vozes ficaram ali lindamente umas com as outras e vamos começar por este dueto Carlos do Carmo e Camané nos próximos minutos aqui na Rádio Amália.
Se deixaste de ser minha, minha dor, não deixei de ser quem era e tudo é novo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo. Por morrer uma andorinha sem amor, não acaba a primavera, diz o povo.
Como vês, não estou mudado, felizmente, e nem sequer descontente, outro tal. Conservo o mesmo presente do passado e guardo o mesmo passado bem presente. Conservo o mesmo presente do passado e guardo o mesmo passado bem presente.
Eu já estava habituado
a este fado e a que não fosse sincera
em teu amor. Por isso eu não fico à espera
do sabor de uma ilusão que eu não tinha
e nem renovo. Se deixaste de ser minha,
minha dor, não deixei de ser quem era
e tudo é novo.
Vivo a vida como dantes a cantar. Não tenho menos nem mais do que já tinha e os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha. E os dias passam iguais para não voltar aos dias que vão distante de seres minha.
Horas, minutos e instantes
desta vida seguem a ordem austera
com rigor. Ninguém se agarra à quimera
sem valor do que o destino encaminha.
E não é novo, pois por morrer uma andorinha sem amor não acaba a primavera, diz o povo.
Por morrer uma andorinha sem amor
não acaba a primavera, diz o povo. Qual esta Lisboa, roupa posta à janela, tal qual esta Lisboa, roxa jacarandá. Sei de uma outra Lisboa, de avental e chinela. Ai, Lisboa fadista, de Alfama e Oxalá. Sei de uma outra Lisboa, de Avental e Chinela. Ai, Lisboa fadista, de Alfama e Oxalá.
Lisboa, Lisboeta, da noite mais escura, de ruas feitas sombra, de noites e vielas. Pisa ao chão, pisa a pedra, pisa a vida que é. Becos e ruelas, pis ao chão, pis à pedra, pis à vida que é dura. Lisboa tão sozinha, de becos e ruelas.
Mas o rosto que espreita por detrás da cortina é o rosto de outrora, feito amor, feito agora, riso de maré viva, numa boca ladina, riso de maré cheia, num beijo que demora, riso de maré viva, uma boca ladina, riso de maré cheia, num beijo que demora.
E neste fado deixo esquecido aqui ficar, Lisboa sem destino que o fado fez cantar. Cidade navegar, caravela da noite que um dia vai chegar. Cidade marinheira, sem ter que navegar, caravela da noite que um dia vai
marinheira, sem ter de navegar, caravela da noite que um dia vai chegar.
Depois de Por Morrer uma Andorinha, Carlos do Carmo e Camané, de novo Carlos do Carmo. Aqui a companhia é outra. Ouvimos a voz de Carminho neste Lisboa Oxalá. Converso hoje com José Manuel Barata Feio a propósito deste livro A Sombra dos Heróis, a história desconhecida dos resistentes portugueses que lutaram contra o nazismo. E eu devo calcular, José, que o destino de cada um destes portugueses também seja diferente uns dos outros. Há bocadinho que falaste desses que depois descobriste, depois de o livro já estar fechado, que acabaram por ser fuzilados. Como é que é o destino de cada um destes portugueses? Qual é que é o futuro depois desta resistência?
São destinos muito diversos. Digamos que aqueles que tiveram mais sorte, e foram muito poucos os que tiveram muita sorte, atravessaram a guerra e a resistência e conseguiram escapar.
Mas é um número pequeno.
Um número pequeno. Depois, os que tiveram pior destino foram aqueles que acabaram nem sequer fuzilados, mas mais pura e simplesmente assassinados à beira da estrada, ou mortos à paulada, ou à martelada, porque durante a retirada alemã, já em 1944, depois do desembarque na Normandia, o exército alemão, que entretanto se tinha comportado de uma maneira muito adequada, honorável, como um exército de ocupação, é verdade, mas de uma maneira muito correta em relação à população civil, quando foi da retirada as coisas complicaram-se muito e sobretudo muitas unidades do exército alemão formadas por tropas que não eram alemãs de origem, de nacionalidade, mas ao serviço da Alemanha, cometeram atrocidades incríveis durante a retirada dos alemães a caminho da Alemanha, depois do desembarque na Normandia, e comportaram-se de uma maneira perfeitamente selvática. Qualquer resistente que fosse apanhado era igual a resistente fuzilado, na melhor das hipóteses. Portanto, os destinos foram muito variados e digamos que, em alguns casos, o que terá sido particularmente longo foi o processo de serem feitos prisioneiros, depois torturados, alguns enviados para campos de concentração, onde muitos deles morreram em situações abomináveis, como eram aquelas que se viviam nos campos de concentração na Alemanha ou na Polónia na altura. Portanto, digamos que, apesar de tudo, em relação a todos eles, deve ter havido um mecanismo inicial que quem tenha vivido na clandestinidade compreenderá melhor, que é aquele momento em que nós passamos da vida comum, de todos os dias e de toda a gente, para uma situação de clandestinidade, com tudo o que isso acarreta de medo, de sobressalto constante, não é? Medo de cometer um erro e ser apanhado, um medo que alguém denuncie e seja preso e depois eventualmente torturado, e no caso da Alemanha, mais do que isso, era a questão de vir depois a ser morto, ou na melhor das hipóteses, tratando-se da morte, ser só fuzilado, porque como já disse muitas vezes, a morte nem sequer era uma morte simples por fuzilamento, eram mortes em condições perfeitamente bárbaras.
São centenas de mulheres e homens de carne e osso e são todos eles são exemplos de coragem, mas eu não sei se querias destacar alguma das histórias que está no livro, alguma pessoa, por vezes dizer o nome ajuda para que as pessoas percebam a dimensão da coragem destes portugueses, 347. Só aqueles que estão incluídos no livro.
É um pouco injusto escolher este, aquele ou aquele outro, mas enfim, podemos sempre fazer esse exercício. Há a história de um homem que vivia isolado, um português do norte de Portugal, que vivia isolado na região dos Pirineus, onde a função dele era utilizar uma espécie de elevador, entre aspas, isto é, uma plataforma que nos Pirineus servia para os camponeses subirem e descerem a erva dos pastos lá que eram feitos lá em cima, nas alturas, vinham até cá abaixo aos vales, quando lá em cima, nas alturas, havia neve e os animais não podiam estar lá em cima. Portanto, essas plataformas que subiam e desciam, como se fossem um teleférico, ligadas a cabos metálicos, essas plataformas foram depois utilizadas por esse português, por iniciativa sua e completamente sozinho e isolado, para fazer passar por cima da cabeça dos alemães, e aqui literalmente por cima da cabeça dos alemães que bloqueavam as estradas cá em baixo, fazer passar no meio dos fardos de feno e de palha os resistentes que precisavam de subir para os Pirineus, lá para as alturas, ou de descer até aos vales. E é uma situação curiosa, passar por cima da cabeça dos alemães é a imagem, é de facto isso. Acontece que evidentemente acabou por ser apanhado, foi denunciado por um francês, aliás, e depois as coisas correram bastante mal para ele, não morreu, mas acabou nos campos de concentração. É uma história, mas como digo, injusto.
Essa imagem é fortíssima, não é?
É uma imagem muito forte, e é a imagem de um homem que isolado e solitário, nem sequer estava casado, nem com portugueses, nem com franceses, não estava casado, era um homem que vivia sozinho e que sozinho decidiu participar nesse combate pela libertação da França. Ou então mulheres, será provavelmente a história mais notável do livro, é de uma portuguesa portuense, Ermelinda do Santos Viana, que foi para a França relativamente pequenita e era secretária de administração da fábrica Peugeot, que fica localizada em Sochaux, ainda hoje, portanto, perto da fronteira com a Alemanha e com a Suíça. E nessa qualidade de secretária da administração, toda a documentação da fábrica, designadamente os planos técnicos, a fábrica estava a trabalhar para os alemães, estava na zona ocupada pela Alemanha, lhe passava pelas mãos. E ela pegou nessa documentação toda e nesses planos, copiou-os e deu-os ao irmão, que depois passava a pé a fronteira para a Suíça e os transmitia aos ingleses, aos serviços secretos ingleses, que atuavam em função dessas informações que ela dava. Algumas informações foram notáveis. Uma delas, que depois lhe custou vir a ser presa, quando o irmão foi morto numa passagem da fronteira, apanharam elementos que permitiram aos alemães chegar à Ermelinda. Uma dessas informações dizia respeito a uma fábrica subterrânea onde estavam a ser fabricados os novos motores BMW para os aviões de combate do Hitler, e as bombas V1 e V2, as bombas voadoras que depois atingiram Londres durante a guerra, aquelas bombas que permitiam uma espécie de foguetes ou foguetões avant la lettre. E essa fábrica, ela descobriu a sua localização através dos documentos que lhe passavam pela mão, transmitiu a informação ao irmão, já vimos que ele transmitiu aos ingleses, e a fábrica foi imediatamente bombardeada a seguir ao momento em que ela transmitiu essa informação aos aliados, uma fábrica clandestina. Depois ela tem toda uma história, porque ela teve duas guerras, eu chamei esse capítulo Uma Mulher, Duas Guerras, na medida em que foi presa, é recambolesca, a história dela é ultrapassa a ficção. Se fosse um romance, as pessoas diriam, este romancista tem imensa imaginação. Não, é só a realidade, eu não vou contar a história toda, mas ela acaba por ser presa, é levada para a Alemanha, metida numa prisão, de onde escapa, depois de ter sido, da prisão ter sido bombardeada pelos alemães, ela e cinco outras mulheres, consegue fugir a pé até à Suíça, da Suíça para a França, são-lhe concedidas todas as honrarias no pós-guerra próprias de alguém que tinha lutado como ela lutou pela França, e depois são-lhe todas retiradas por inveja de uma série de franceses na mesma região que tiveram muita dificuldade em admitir que, sendo ela portuguesa, logo estrangeira e uma mulher, tinha feito o trabalho que de facto fez. Portanto, foram-lhe retiradas todas as honrarias. Sendo que ela se lançou numa Segunda Guerra. E ao fim de muito tempo conseguiu que Paris voltasse a dar pela segunda vez o dito por não dito e tudo lhe voltasse a ser atribuído a essas mesmas honrarias. Mas, portanto, é uma história que é melhor ler, porque é uma longa história, é uma história muito bonita.
Não pensaste em transformar essa história, fazer dessa história um livro à parte? É que teria todo o potencial para isso, não é?
Sim, aliás, já foi escrito um livro por uma escritora francesa, um pouco à volta da história dela, mas digamos que, à boa maneira francesa, ali não se trata de uma portuguesa, a heroína é francesa e os méritos recaem todos numa francesa. Aliás, é outro problema. Nos arquivos históricos, muitas vezes há uma omissão completa no que diz respeito à nacionalidade dos resistentes portugueses. É também por isso que foi muito difícil encontrá-los, porque muitos desses resistentes, ou lhes era atribuída a nacionalidade espanhola, e portanto estavam englobados nessa grande quantidade de resistentes que eram os republicanos espanhóis, portanto a Guerra Civil de Espanha, 36-39, Franco ganha a guerra, a República perde e muita gente foge para a França, onde foi, aliás, diga-se de passagem, muito maltratada. No meio dessa gente toda iam muitos portugueses, que pelo facto de serem portugueses seriam ainda pior tratados em França do que sendo espanhóis, porque os franceses iriam pensar que eram ou comunistas ou anarquistas, brigadas internacionais, e nesse caso, pura e simplesmente, eles diziam também que eram espanhóis. Logo, remete, em termos de estatística, muitos portugueses não surgem pela simples razão de que são considerados oficialmente como espanhóis. Outros ainda, porque no caso concreto, por exemplo, dos militantes do Partido Comunista, o Partido Comunista francês não se preocupava com a nacionalidade dos combatentes, era o princípio do internacionalismo proletário, portanto, o que importava é que era um militante comunista, um combatente comunista, depois a nacionalidade não tinha importância. Enfim, foram inúmeras as razões pelas quais, de facto, esta é só mais uma que acabei de citar, pelas quais os portugueses, ou resistentes portugueses, ficaram na sombra durante este tempo todo, na prática durante quase 80 anos, 75 anos, até que este livro os arranca dessa sombra.
José Manuel Barata Fei veio falar-nos então deste novo livro, A Sombra dos Heróis. Vamos ouvir mais dois temas para depois regressarmos e para nos despedirmos. Vou contigo, coração, Aldina Duarte.
Certa noite, o meu destino V vi nos teus olhos fatais. E fiquei tão pequenino que desde então imagino segui-los por onde vais.
Não sei voltar ao passado, nesta noite derradeira. Vejo-te ainda ao meu lado, mas neste fado bailado arde a minha vida inteira. Vejo-te ainda ao meu lado, mas neste fado bailado arde a minha vida inteira. Coração da minha vida, vida do meu coração. Em cada noite perdida, uma promessa esquecida, naquele olhar sem perdão.
A morrer dentro de mim, se ainda bates coração, não te sei dizer que não. Vou contigo até ao fim. Sinta bates sem razão, não te sei dizer que não. Vou contigo até ao fim. Dizem que já não me queres, que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas. São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, são as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas,
se eu não levo isso a peito, nem olho para a desdita como coisa que se veja. Tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja.
Dizem que já me enganaste, soprando no meu ouvido fados de rara beleza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza.
Nada disto acontecia se desses as tuas voltas sempre, sempre ao meu redor. Perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor.
Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor.
Há bocadinho anunciei Vou Contigo Coração, Aldina Duarte, mas não Aldina Duarte sozinha, Aldina Duarte com Carlos do Carmo, bem entendido, e depois outro dueto, Carlos do Carmo e Ricardo Ribeiro, neste Pontas Soltas, um poema lindíssimo de Maria do Rosário Pedreira. Converso com José Manuel Barata Feio, ele é o autor do livro A Sombra dos Heróis, e há pouco falávamos de que estes heróis portugueses estavam de facto na sombra até à edição deste livro. O título foi imediato? Surgiu-te logo? Foi a primeira coisa na qual pensaste?
Não, o título surgiu porque quando eu fiz uma pequena introdução ao livro, ao falar deles, surgiu e está lá escrito naturalmente que se eles tivessem ficado na sombra, no caso dos portugueses, seria a sombra dos heróis. E depois, ao reler esse texto, disse, olha, aqui está, a sombra dos heróis é um bocado adequado, e foi essa pequena expressão escolhida para título do livro, mas eu penso que ela corresponde bem à realidade, porque se não tivesse sido possível tirá-los dessa espécie de limbo onde eles não existiam e onde estavam ignorados de toda a gente, teriam ficado eternamente na sombra, e como foram heróis, essa sombra seria sem dúvida a sombra dos heróis.
E qual é que pode ser a contribuição deste livro, de alguma maneira, para a nossa própria opinião sobre nós próprios, sobre o país?
Bem, eu penso que, contrariamente, por exemplo, eu trabalhei muito tempo para a imprensa norte-americana, conheço muito bem os americanos, trabalhei no Herald Tribune, no New York Times, conheço bastante bem os americanos. Estive em França durante quase 20 anos, conheço muito bem os franceses. E depois, por razões profissionais, viajei bastante, não só na Europa, mas também na Europa. E em todo o lado eu descobri, e é flagrante e é visível nos filmes, na literatura, que cada país, tendo um bocadinho, eu, para simplificar, diria apenas a elogiar a sua própria história, a valorizá-la. Isso diz imensamente respeito aos espanhóis, aos franceses, até aos belgas, aos britânicos, americanos, toda a gente. E a grande exceção à regra são os portugueses. De facto, eu penso que, sobretudo depois do 25 de Abril, as cátedras de história em Portugal, nas universidades, foram um bocadinho tomadas de assalto por historiadores para quem, quanto pior, melhor.
Foi-se quase do 8 para 80, não é?
Foi-se do 8 para 80.
Neste caso, do 80 para 8, se calhar.
É, do 8 para 8, ou do 80, pois, do 80 para 8. Mas o facto é que, com o pretexto de que a história era fascista, ora, a história não é fascista nem salazarista, a história é aquilo que ela é, não é? E se a invocação da história significasse menos democracia ou significasse mais nacionalismo ou mais fascismo, para utilizar a expressão muito na moda em Portugal, logo a seguir à Revolução, então nós tínhamos que as mais velhas democracias do mundo eram efetivamente não democracias, por um lado, e por outro lado eram regimes fascistas, seja a Grã-Bretanha, seja a França, seja os Estados Unidos, países onde, de facto, a história é extremamente, eu diria apenas elogiada, para não ir mais longe, mas todos os franceses, eu falo da França porque, enfim, foi sobretudo em França que estive, como todos os americanos ou ingleses ou até mesmo os holandeses, sublinham aquelas que foram, segundo eles, os méritos da sua atuação, da atuação dos seus antepassados ao longo da história. Isso em Portugal é uma coisa extremamente mal vista. Nunca ninguém me disse, enfim, tu és um nacionalista ou és um perigoso indivíduo da extrema-direita, até porque não podem. De facto, quem esteve no exílio fui eu, e muitas vezes as pessoas que se tornaram profundamente revolucionárias em Portugal eram aqueles que muito profundamente também, imediatamente antes do 25 de Abril, não estavam no exílio como eu, nem na clandestinidade, estavam cá a servir o regime. Mas isso é próprio da revoluções. Quando há uma revolução, nós sabemos que aqueles que serviram muito o regime anterior são aqueles que se precipitam a correr para servir muito o novo regime. Enfim, faz parte da natureza humana.
José Manuel Barata Feio foi o convidado desta noite nas Madragoas. José, muito obrigado.
Obrigado.
Antes de terminarmos, agora lembrei-me de repente que gostava de fazer outra pergunta. Este teu livro é um trabalho de investigação, um trabalho jornalístico, um trabalho de reportagem. Tens aí um outro, não é? Grande reportagem aí em cima da mesa, trouxeste contigo.
Pois.
Este tipo de trabalho de reportagem, como aquele que tu fizeste aqui, este tipo de trabalho de investigação é cada vez mais raro no jornalismo de hoje, ou a tendência é começar é os jornalistas começarem a fazer coisas destas mais e mais, até para responder e para oferecer algo de novo, algo além daquilo que são as notícias do dia, as notícias que podemos encontrar na internet.
O jornalista, o historiador do efêmero, costuma dizer-se. Pois, eu de certo modo, lamento um pouco o destino da nova geração. Na minha idade já se pode falar da nova geração de jornalistas, porque, independentemente dos méritos que possam ter os repórteres de investigação em Portugal, eles hoje estão muito condicionados, já não pela censura do tempo da ditadura, mas condicionados por uma censura, entre aspas,
né?
É censura, entre aspas, dos orçamentos, dos problemas do dinheiro, da rendibilidade, da relação entre esta reportagem dá dinheiro ou não dá dinheiro. Se dá dinheiro, faz-se. Se custa dinheiro, mas não dá dinheiro, não se faz. E pronto, mas uma maneira de evoluirmos e de termos uma democracia mais democrática, passaria exatamente porque os repórteres portugueses e alguns magníficos pudessem trabalhar mais sem terem como único objetivo os dividendos que recebem os patrões deles, jornalistas.
José Manuel Barata Feio foi o convidado. José, muito obrigado pela tua presença aqui nas Madragoas. E fica a sugestão de um livro, chama-se A Sombra dos Heróis. É um exemplo de coragem destes portugueses resistentes ao nazismo. Uma história que nunca tinha sido contada e que aparece aqui então neste novo livro do José Manuel Barata Feio. A pedido do próprio José, terminamos com este grande tema. Chama-se Ó Gente da Minha Terra, na voz da Marisa. As Madragoas regressam amanhã. Para todos, um forte abraço.
A meu e vosso este fado destino que nos amarra, por mais que seja negado, às cordas de uma guitarra. Sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo vontade de de vós que a recebi. E parecerei a ternura.
Esta tristeza.